Está no ar, o CBN Paraná desta sexta, dia 22, é o giro pelo Estado, por meio aqui da CBN. A primeira participação nesta sexta é do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, que fala da Operação Tanque Cheio. Teve como alvo a casa do diretor da Câmara de Quedas de Iguaçu, na região oeste. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. O Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO de Francisco Beltrão, deflagrou nesta sexta-feira a segunda fase da Operação Tanque Cheio, que investiga supostos crimes envolvendo a compra de combustíveis pela Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu. Nesta etapa, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do diretor da Câmara de Vereadores, alvo da apuração. Na ação, foram apreendidos R$35 mil em dinheiro, um celular e uma munição irregular. Todo o material será periciado e somado às provas já obtidas na primeira fase da operação. Além disso, a Justiça determinou o afastamento do servidor de suas funções, impedindo que continue utilizando o cargo para práticas ilícitas. A medida tem relação com a primeira fase da operação realizada no dia 13 de agosto, quando 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na ocasião, indícios apontaram que o diretor da Casa Legislativa de Quedas do Iguaçu era o responsável pelo gerenciamento da frota de veículos oficiais e pela distribuição de combustível entre vereadores e até particulares sem vínculo com o Legislativo. As investigações do GAECO tiveram início em abril de 2023, após denúncia anônima sobre notas fiscais superfaturadas. As diligências preliminares confirmaram irregularidades na aquisição de combustíveis, incluindo consumo incompatível com a realidade do município de Quedas do Iguaçu. As investigações continuam e os citados na operação não se manifestaram até o momento. Joyce?
Obrigada, Marcelo. Agora a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, nos conta sobre uma autorização judicial para uma transfusão de sangue em um bebê depois de os pais recusarem o procedimento por motivos religiosos. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Essa equipe médica de Maringá precisou da autorização da justiça para fazer a transfusão de sangue em um bebê de 3 meses. A família da criança testemunha de Jeová não autorizava a transfusão de sangue. O quadro de saúde do bebê era muito grave e, segundo os médicos, o paciente corria risco de perder a vida. A transfusão de sangue foi autorizada pelo juízo da Vara da Infância e Juventude de Maringá. E o juiz Robespierre Alves decidiu por tutela de urgência, que é uma medida provisória prevista no Código de Processo Civil Brasileiro com o objetivo de proteger um direito em risco de dano ou de difícil reparação antes do julgamento final do processo. Nessa decisão, o juiz disse o seguinte, que o sacrifício mínimo da liberdade religiosa parental é desproporcionalmente menor do que o sacrifício máximo do direito à vida e à saúde da protegida, de maneira tal que, ainda que autorizar a transfusão implique em restrição moderada e temporária à liberdade de crença dos pais, é certo que negar a transfusão importa a restrição máxima e irreversível ao direito à vida da criança. Essas aspas são do juiz. A equipe médica foi autorizada a realizar a transfusão de sangue sempre que indicado durante o período de internação dessa criança. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido que um paciente pode recusar a transfusão de sangue por crença religiosa desde que ele seja adulto e esteja em pleno uso do livre-arbítrio. As testemunhas de Jeová consideram o sangue sagrado e por isso não permitem a transfusão. Esse processo corre em sigilo e por isso não há informações detalhadas sobre o hospital onde essa criança está internada, Joyce.
Obrigada, Brenda. Mais um caso relacionado à religião, né? Com a questão da transfusão de sangue e essa religião específica. Bom, a gente agora parte para a região dos Campos Gerais com o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, contando de um caso que parece curioso, é aquele meio caso assim, a gente ri para não chorar, né? Porque um motorista capotou um carro, espalhou mais de 400 quilos de maconha na BR-376 e aí ele tentava fugir da polícia, hein, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Isso mesmo, né? Uma situação inusitada ali, mas que tem um crime envolvido, né, com isso. Um jovem capotou o carro que dirigia espalhando tabletes de maconha na BR-376 ontem, quinta-feira, aqui em Ponta Grossa, ao tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal. Vídeos mostram que antes do acidente ele chegou a trafegar na contramão da rodovia. De acordo com a PRF, o veículo capotou após colidir com um barranco da margem da pista. Com o impacto, o pneu se soltou do carro. O jovem tem 18 anos e foi preso em flagrante. Segundo a PRF, essa é a segunda vez que o jovem é detido em 2025. Em fevereiro, quando tinha ainda 17 anos, ele foi apreendido pelo mesmo crime. O caso desta quinta aconteceu por volta ali do meio-dia, um pouquinho mais tarde, no quilômetro 472 da rodovia. No total, 438 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência teve início quando uma equipe estava fazendo patrulhamento e notou um veículo ali com excesso de peso e vidros escuros, que levantou suspeitas. Ao tentar abordar o carro, o motorista desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade. Teve um acompanhamento de cerca de 3 quilômetros com o condutor realizando manobras perigosas e transitando pelo acostamento e até mesmo na contramão. Colocou em risco aí a vida de outros motoristas. Próximo ao quilômetro 472, ele perdeu o controle do veículo, bateu no barranco e capotou. A equipe da polícia prestou socorro ao motorista, que foi encaminhado a um hospital de Ponta Grossa. A gravidade dos ferimentos dele não foi informada. De acordo com a PRF, ele não tem carteira de habilitação e foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, dirigir sem habilitação e condução perigosa. O nome do jovem não foi revelado. A Polícia Rodoviária Federal ressalta que não pode repassar a identidade de pessoas presas devido à lei de abuso de autoridade, Joyce.
Muito obrigada por essas informações também. E agora é a vez da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina, que traz detalhes de um líder de uma organização criminosa que atuava em Cambé, bem próximo de Londrina, que foi preso depois de uma ação conjunta do GAECO e da Polícia Militar. Silvia, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia, ótimo dia a todos. Pois é, um homem envolvido com o tráfico de drogas em Cambé foi encontrado e preso em Guarulhos, em São Paulo. E de acordo com o promotor Leandro Antunes, mesmo foragido, o alvo da operação controlava à distância a venda ilícita de entorpecentes no município. E para a prisão do suspeito, foi realizada uma grande operação envolvendo o GAECO e a seção de operações da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Paraná. Ainda de acordo com o promotor, o homem que já foi preso, né, antes, tem várias passagens aí pela polícia, condenações criminais em Cambé e também em Londrina. Ele ainda seria integrante de uma facção criminosa armada com atuação nacional. E esse homem também já fugiu do Departamento Penitenciário do Paraná em 3 ocasiões, em 2008, em 2017 e em 2022. Sendo que foi preso agora, estava foragido desde 2022. E essa operação recebeu o nome de Operação Silege, que vem do francês e que significa que o rastro, o cheiro que o indivíduo deixa ao passar por um determinado local, remetendo à trilha que teve que ser seguida, né, para a localização desse homem em Guarulhos. Volto com você no estúdio, Joyce.
Muito obrigada pelas informações. E eu aqui por Curitiba conto mais sobre a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje, é a terceira rodada, como você vem acompanhando, inclusive, pela rede CBN. Aqui no Paraná, o levantamento mostrou que o governador Ratinho Júnior é aprovado por 84% dos eleitores contra 81% verificados em janeiro deste ano, quando foi divulgada a última pesquisa, era até então o último dado. Já 12% desaprovam o governador, eram 14% na pesquisa anterior. A gestão de Ratinho Júnior tem avaliação positiva de 71%, subindo em relação aos 65% de fevereiro. São 6% os que têm avaliação negativa, contra 5% de dezembro. A gestão de Ratinho se destaca, segundo essa pesquisa, segundo os entrevistados, pelas atuações em emprego e renda, em educação, em infraestrutura e mobilidade. Ainda houve indicação na pesquisa de que 52% dos entrevistados avaliam como boa a atuação de Ratinho Júnior diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Sobre eleições, a pesquisa também mostrou o cenário da disputa ao governo do estado do ano que vem. Para 70% dos entrevistados, o governador merece eleger um sucessor para 2026. Mais 58% gostariam que o próximo governador fosse independente e outros 27% votariam em um candidato aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda conforme a Genial Quest, a pesquisa sobre as eleições de 2026 constatou que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, lidera com 38% das intenções de voto nesse cenário das entrevistas feitas para essa pesquisa. Em segundo lugar, vem Paulo Martins do Novo. Paulo Martins é vice-prefeito de Curitiba atualmente, ele tem 8% dessas intenções. seguido de Enio Verri, do PT, atual diretor do lado brasileiro da usina de Itaipu, com 7%, e Guto Silva, do PSD, atual secretário de Estado das Cidades, com 6%. A pesquisa ainda aponta 13% de indecisos e brancos nulos ou que não vão votar, que não votariam nessas eleições do ano que vem, somam 28%. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025. Foram feitas presencialmente 1.104 entrevistas com nível de confiabilidade de 95%. Então, informação registrada aqui na CBN, dentro do CBN Paraná, em mais uma conexão com as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.